Ronaldo, seja bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês.
Bacana demais, aliás, hoje está no Museu do Café, em Santos, São Paulo, com um grupo da Unesco, é isso, professor?
Isso, estamos fazendo uma visita aqui, discutindo a integração entre o patrimônio histórico, cultural e o patrimônio ambiental, né? Essas duas coisas caminham juntos.
Verdade.
Então, a gente tem o lançamento do programa Cultura Oceânica para a Sociedade Brasileira, que vai estar sendo ocorrendo aqui em Santos, e viemos pela manhã fazer essa visita.
Bacana. Professor, eu sei que hoje está dando aquela paradinha, né, para conversar com a gente sobre a internet a favor da ecologia. A gente vive um mundo que realmente ele tem altos e baixos, 8,80. A gente realmente está vivendo bastante essa dicotomia, os superlativos da contemporaneidade. Então, por um lado, a internet ela traz sim alguns elementos preocupantes. A gente precisa estar atento, é uma coisa nova, mas por outro lado, mesmo sendo um recurso novo, né, tem 30 anos de presença no mundo, já está fazendo muita gente entender melhor sobre ecologia e preservação da natureza. O senhor concorda com isso?
Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a internet ela é uma ferramenta que veio para nos ajudar a disseminar, ela é um novo meio de comunicação, né? Ela nos abre portas. Por outro lado, a gente precisa refletir um pouco como a gente usa e usar isso para o bem, né? Acho que como qualquer nova ferramenta que surge na nossa vida, a decisão é nossa do como usar isso. E acho que existe um potencial enorme de um uso construtivo, de um uso para o bem aí da sociedade, da nossa saúde, da ecologia, de todas essas áreas.
Claro. A gente tem ainda um certo distanciamento. Nem todo brasileiro, por exemplo, falando de realidade de país, tem acesso à internet, mas a gente percebe que quem tem muito, né? Por exemplo, o Brasil tem 140 milhões de usuários nas redes sociais. Saiu agora um relatório internacional nesse ano mostrando que isso é 66% de toda a população do país. Ou seja, um potencial enorme de falar de preservação de natureza e ecologia através desse mecanismo.
Exato, ele atinge todas as classes sociais, em todos os lugares, apesar de a gente ainda ter regiões com menor acesso, mas hoje a gente sabe que está todo mundo conectado. E aí a gente tem esse caminhar agora positivo, que é como esses influenciadores digitais, né, aquelas pessoas que fazem o uso disso, inclusive aprimorar ou fortalecer esse uso, trazendo conhecimento científico, né? Olha que maravilha que é a gente poder transmitir o conhecimento, aquilo que a ciência está gerando dentro da academia e que chega na nossa vida, mesmo que a gente não perceba, e esses influenciadores transmitirem isso de uma forma clara, chegando para todo mundo.
Claro. Professor, eu fico muito curiosa, eu sei que estás no meio acadêmico, tá? Também no meio, né, de organizações que trabalham essa questão da preservação da natureza, e a internet é um meio bastante informal, ele é menos acadêmico, né? Ele tem essa linguagem, a linguagem das pessoas no relacionamento também mudou, e a linguagem da internet é uma outra ainda. A gente ainda está aprendendo essas novas linguagens, esses novos relacionamentos. Como o senhor vê hoje, né, o papel dessas pessoas que já estão trazendo seguidores, conversando de um jeito diferente sobre ecologia, que não é tão acadêmica, mas que mostra um pouco de ciência, de experiência na internet?
Olha, eu vejo com muitos bons olhos, acho que nós temos exemplos aí de pessoas de muito sucesso, de plataformas que têm trazido um trabalho com muito conteúdo. E qual que é a parte muito legal disso, né? É uma nova possibilidade, é um novo mercado de trabalho, inclusive, que possibilite que aquela informação que está na academia, mas que ainda muitas vezes ela é muito científica e as pessoas que estão na sociedade, fora da academia, têm mais dificuldade de entender, que esses influenciadores digitais, eles traduzem isso de uma forma clara. Então é um papel importantíssimo, né? É um benefício que eles estão fazendo social para a ciência, traduzindo isso de uma forma simples, direta e atingindo a sociedade.
Claro. Ronaldo, sobre a questão da fake news, né? Ao passo que, como a gente disse, tem um lado positivo, tem um lado negativo, a gente ainda está lidando muito com informações equivocadas e na questão da preservação do meio ambiente, uma informação equivocada, ela pode ser muito nociva, a questão, né, da preservação ou da tomada de consciência. O que dizer sobre a presença de fake news quando o assunto é ecologia e sustentabilidade?
Perfeito. Eu acho que essa é a dicotomia dessa história, né? A fake news, da mesma forma que a gente tem aquele potencial, estava falando antes, de benefício positivo para a sociedade, as fake news elas podem atrapalhar e muito, né? Então a gente tem aí alguns exemplos, né? Infelizmente, por exemplo, me atreveria a dizer aqui a questão da Terra plana, né? que tem tomado uma força por questão dos canais de internet. Então, qual que é o problema disso? Nós temos que ter cuidado. Aquele que transmite a informação e aquele que recebe a informação, da fonte, da confiança naquela fonte, de traduzir de forma correta isso. Porque senão é uma ferramenta que pode propagar informações equivocadas e que só vai acirrar problemas de educação que a gente tem na sociedade.
Entendo. Ronaldo, eu sei que tu, junto com um grupo, né, de especialistas que fazem parte de uma rede de especialistas em conservação da natureza, apontaram alguns perfis que já dá pra gente dizer, olha, são perfis seguros e vale a pena seguir porque eles inspiram as pessoas a praticar a preservação do planeta. Tem vários aqui. Eu queria que você mencionasse alguns, não sei se você tem de cabeça alguns pra nos dizer.
Olha, eu poderia mencionar três, assim, já de cara, de cabeça, que tem, né, feito aí um grande sucesso. Tem um que traz essa questão da cultura oceânica agora, chama Oceano para Leigos, da Mariana Tezenin, pelo Instagram. Ela tem mais de 15 mil seguidores e ela traduz tão claro esse papel, por exemplo, da importância do oceano na nossa vida, no dia a dia. E não é o oceano só para quem mora até próximo ao mar. É o oceano para quem está lá na Amazônia, o oceano para quem está no Pantanal, o oceano para quem está no Distrito Federal. Né? Então ela tem, inclusive, seguidores em todos esses lugares. É, a gente tem o grupo do Bate-Papo com Netuno, da Jana Del Fávaro e colaboradoras, que trazem essa questão, inclusive, do empoderamento feminino. Né? Então, como é a mulher na ciência e como essa ciência que elas produzem chega na sociedade. Então, elas trazem uma relação muito legal. Numa outra linha, né, a gente tem o grupo liderado pela Maria Paula Fernandes, que é o grupo do Uma Gota no Oceano, que traz um trabalho muito legal com vídeos e uma sensibilização online sobre todas as questões ambientais da Amazônia, dos índios. Eles têm feito um trabalho lindo agora sobre o índio, a conservação, esses problemas. E essa é muito a lógica ali, né, do gotas. Né, uma gota de cada vez, uma gota, cada informação é uma gota. Então é um trabalho muito, muito agradável. Esses três, assim, são inicialmente aqueles que eu vejo com muitos bons olhos.
E que tu segue.
E muitos outros, né?
E que tu segue, professor Ronaldo.
Oi?
E que tu segue.
E que sigo, com certeza.
Bacana.
Sigo e aprendo.
Muito legal isso. Olha, o pesquisador dizendo que aprende, né, com um perfil na internet é muito inspirador. Professor Ronaldo, eu sei que tem alguns perfis, ou no Instagram. O Instagram é a plataforma do momento, né, mas muitas vezes acaba reverberando também outras plataformas, como o Facebook. São mais oficiais, como é o caso, por exemplo, da ONU Meio Ambiente, a Fundação Grupo Boticário, que tem trabalhos sérios já reconhecidos. Esses também vale a pena a gente olhar para o que está acontecendo e as campanhas que são difundidas nesses aplicativos, ou melhor dizendo, nessas contas de aplicativo?
Sim, absolutamente. Nós temos, porque esses dessas organizações já oficiais e com esses grandes nomes, então Fundação Boticário é um exemplo, WWF, ONU Meio Ambiente, Unesco, várias universidades têm lançado canais, a Unifesp, a UFSCar e a Universidade Federal do ABC abriram recentemente um canal de comunicação com a sociedade, as três federais de São Paulo junto, a USP tem, a Federal do Rio de Janeiro, tantos lugares. Essas que já são institucionais, eles já trazem a informação validada. Né? Então, a gente já não teria receio das fake news, né? Porque já traz um contexto institucional. E são trabalhos incríveis. Né? Os vídeos, por exemplo, que a Fundação Grupo Boticário nos traz sobre a conservação da natureza, sobre os benefícios que a natureza traz à nossa vida, são uma aula para todo mundo.
Claro. Tem um perfil, professor, que eu queria esmiuçar contigo aqui na reta final dessa entrevista, que é o perfil no Instagram da família Schumann, que é conhecido, os velejadores, né? Eles falam muito sobre as experiências deles de andar mundo afora, mas no andar mundo afora eles encontram muitas coisas relacionadas, em especial a questão dos mares, que é a década do oceano, né?
Isso. Né? A gente vem aí agora, a partir de 2021, com uma década, 10 anos para pensar na melhoria da qualidade socioambiental, né, trazido pela ONU, que é a década dos oceanos. E a família Schumann vai ser um desses exemplos, desse símbolo. Né? Tive o prazer recentemente de ouvi-los falar por 3 vezes nas últimas semanas, essa semana, na última terça-feira, com o Vilfredo, e eles nos inspiram, porque eles tiveram essa experiência de dar a volta ao mundo, de ver diferentes realidades, de passar 2 dias navegando no meio do plástico, por outro lado, de encontrar regiões inabitadas, ainda conservadas. E eles assumiram já desde a sua segunda volta ao mundo a questão da sustentabilidade com um barco ecológico, totalmente, vamos dizer, ecologicamente correto. E agora eles inclusive lançam, né, eles saem para a sua terceira volta ao mundo a partir do início de 2020, com esse tema da sustentabilidade da década dos oceanos, assim. Então, é realmente um exemplo a todo mundo seguir. Inclusive, me atrevo a dizer que, se permite, né, ou atrevo não, mas eu o faço, que é, o Vilfredo anunciou no Conexão Oceano, o evento que a Fundação Grupo Boticário organizou nessa última terça, né, tivemos lá no Museu do Amanhã, que eles estarão nesse final de ano, em horário nobre na televisão, trazendo a questão da sustentabilidade e os oceanos para todo mundo ao longo dos dias. Achei incrível essa possibilidade.
Muito bom mesmo, né? É a comunicação, a internet, as redes a favor também do bem, né? Do bem do planeta. Professor, para a gente fechar essa entrevista, eu queria que deixasse um recadinho, porque a gente está falando da internet a favor da preservação do meio ambiente, mas isso é uma linguagem para a gente aprender, para conhecer. A gente percebe o interesse das pessoas. Como pesquisador, como integrante da rede, né, de especialistas em conservação da natureza, que mensagens tu deixas para que as pessoas usem a internet de uma maneira positiva nesse sentido também, compartilhem suas próprias experiências de trilha, de caminhada, de viagens ecológicas? Isso ajuda a mudar o mundo?
Ajuda. Eu deixaria esse convite, esse recado para todo mundo, de que vamos usar para o bem a internet. Se você tem uma informação que você queira compartilhar, se você tem uma imagem de um lugar bonito e muito bem feito, compartilhe com todo mundo, traga isso para a internet. E até, se você tem alguma dúvida, compartilhe também pelas redes sociais, porque a gente pode ligar com outros perfis e com outros colaboradores que podem ajudar a responder e criar uma rede do bem, né? Uma rede do bem que vai se propagando e que vai trazendo só benefícios.
Muito legal. Professor Ronaldo, obrigada pela presença aqui no programa, viu? Um forte abraço para você.
Eu que agradeço, foi um prazer. Um bom dia para todos.
Muito obrigada.